Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que é, além de tudo, um serviço relativo aos ensinamentos espíritas, um programa que leva até você diferentes formas de enfocar os mais variados assuntos da atualidade, todas as formas ligadas ao espiritismo. Nós vamos hoje dizer para você também que o nosso programa é uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador, de Santo André. Nós estamos aqui hoje, todos apostos, estamos aqui com o Almir, aqui na mesa, o Marinho, estamos aqui na plateia com o Nelson de Souza, lá na técnica de som, o nosso companheiro Nelson fazendo esse som magnífico chegar até você. E hoje temos aqui a alegria de contar com a presença do nosso companheiro Alaor Borges, da Casa Espírita de Lázaro, da cidade de Uberaba, em Minas Gerais. O Alaor que nos abrilhanta hoje com a sua presença, onde estará discorrendo conosco sobre o tema O Verdadeiro Cristianismo. E nós vamos então iniciando o nosso programa e passando a palavra para o nosso companheiro Alaor para suas considerações iniciais. E até, Alaor, para que você nos fale um pouquinho sobre o que vem a ser o verdadeiro cristianismo, como nós chamamos assim.
Prezados irmãos, queridos rádios ouvintes, que Jesus nos abençoe. Então, para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui com os nossos companheiros, debatendo um pouco em torno das questões espíritas. O tema proposto, o verdadeiro cristianismo, realmente é um tema muito interessante. Porque quando nós ouvimos falar de cristianismo, nós lembramos do nosso Divino Mestre Jesus. Mas nós lembramos também que Jesus, como diz os próprios Espíritos, não fundou religião alguma. Jesus não escreveu nenhuma obra. Todas as transcrições que são feitas em torno dos atos, das atitudes de Jesus, foram compiladas pelos próprios apóstolos. Então Jesus, na realidade, ele não escreveu artigo algum. Então nós poderíamos dizer que o verdadeiro cristianismo, nós poderíamos dizer, sem receios de errarmos, que são os atos, as atitudes do próprio Cristo, né? Quando aqui esteve conosco, né? Reencarnado aqui no planeta Terra. Então, seria as atitudes de Jesus, os exemplos de Jesus. Mas nós vemos que Jesus nos passa um cristianismo referente às suas próprias atitudes. Nós vemos que ele nos passa uma doutrina um tanto dinâmica. Nós vemos, por exemplo, Jesus influenciar diversos e diversos tipos de trabalhos nascentes na época, o trabalho da assistência social. o trabalho da assistência social. Nós vemos Jesus, por exemplo, trabalhando com as pessoas, fazendo os trabalhos de cura. Nós vemos Jesus, por exemplo, praticamente elaborando palcos improvisados, plateias improvisadas ali no trabalho da divulgação do seu evangelho, através do próprio verbo. Nós vemos Jesus debatendo, entre aspas, com os doutores da lei. Nós vemos Jesus informando. Então, o verdadeiro cristianismo, nós poderíamos dizer que, na realidade, o que resume toda a doutrina de Jesus, como os próprios Espíritos dizem, é o amor. Então, o verdadeiro cristianismo seria o amor na sua expressão mais pura. As atitudes do próprio Jesus nos levam a concluir que seja isso.
Nós poderíamos dizer, então, Lavor, que o verdadeiro cristianismo está calcado fortemente nas condições ligadas a todos os atos de Jesus, todo o seu ensinamento moral, as transmissões da palavra do amor, o ensinamento que ele trouxe para nós relativo ao perdão, as suas obras de caridade assistenciais, como você colocou, ou seja, um conjunto de atitudes ligadas a Jesus Cristo. É isso que nós podemos dizer?
Acreditamos que seja assim, porque a própria palavra, né, cristianismo, vem relacionada ao nome de Jesus, né? Então nós acreditamos que sim. Nós poderíamos dizer que os livros que existem, o Novo Testamento, por exemplo, que é de Jesus para frente, nós poderíamos dizer que esses livros, na realidade, são verdadeiros tratados sobre a vida de Jesus, né? E nós vemos muitos e muitos acontecimentos na época de Jesus, acontecimentos que hoje se repetem com a doutrina espírita, principalmente de ordem mediúnica. Principalmente de ordem mediúnica, né? Uhum. Nós vemos, por exemplo, os apóstolos desabrochando a própria mediunidade. Nós vemos lá aquele episódio em que aconteceu o que a Igreja Católica às vezes menciona a respeito da festa da Pentecostes, né? Que os apóstolos falaram em várias línguas. Então nós vemos muitos e muitos relatos lá da própria mediunidade, né? Nos tempos da atualidade. Mas nós devemos frisar também, como diz o próprio André Luiz, numa nota de rodapé, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele diz que nós não podemos, de maneira alguma, considerar Jesus como médium, propriamente falando, mas sim um médium de Deus. Por quê? Porque não existia nenhum espírito hierarquicamente acima de Jesus para Jesus intermediar suas palavras aqui no planeta terreno.
Ô Marinho, então pela brilhante apresentação e explicação que o Alaor nos dá, nós podemos dizer que cristianismo então é vida. É isso, Marinho?
Com certeza, em todos os sentidos, né? É vida, é a compreensão das leis da vida, né? É o ensinamento de como viver bem, tudo relacionado com o princípio da lei de amor que Alaor acabou de colocar para nós. Eu gostaria só de acrescentar, Turíbio, que a doutrina espírita nos ensina que a humanidade, ao longo da sua trajetória, teve três grandes revelações. Né? Nós tivemos uma primeira grande revelação sobre as leis da vida, né? As leis de Deus, que foi passada para a humanidade através de Moisés. Né? Moisés, o grande profeta, que nos trouxe lá no Monte Sinai, pela mediunidade, a tábua com os 10 mandamentos e tantas outras leis, né, que ele, como profeta, interpretou. E, a bem da verdade, ele também, como governante da época, também proferiu, escreveu leis que eram só dos homens, mas nós não estamos referindo a essa parte, estamos referindo à parte das revelações religiosas, a ligação com Deus. Então foi a primeira grande revelação que a humanidade teve. Só que a humanidade, a partir de Moisés, começou a imaginar um Deus bravo, né? Começou a imaginar um Deus vingativo, um Deus que castiga, né? E naquela oportunidade, a humanidade ainda ligada à barbárie, vamos assim dizer, até precisava, né, de ter alguma coisa mais forte assim, para que pudesse se conduzir, viver em grupo, com mais harmonia e tudo, né? Eis aí, quando o estado de exageros, quando o estado de não respeito entre as pessoas, o estado de barbárie chegou a um ponto que nós temos a segunda revelação com a chegada de Jesus, né? Mostrando que algumas coisas que eram praticadas, né, e mostrando um Deus diferente do que os até então se entendia, é que nós chamamos de segunda revelação. É com Jesus que nós vamos aprender, primeiro, que Deus não castiga, que Deus é Pai, né? É com Jesus que nós vamos aprender que Deus não quer se vingar de ninguém, que ao contrário, Ele quer que todos nós aprendamos a crescer, né? É com Jesus que nós vamos aprender que o único caminho de verdadeiramente nós crescermos como pessoas e crescermos como sociedade é através do amor, né? Aquele amor que retrata todo mundo se ajudando, todo mundo querendo o bem um para o outro, né? E adiante um pouco, agora no século passado, tivemos a terceira revelação, que é a revelação de Allan Kardec, né? Aprofundando os mecanismos, essas leis que regem todo esse mecanismo. Portanto, reforçando aquilo que o Alaor acabou de colocar, o verdadeiro cristianismo, ele representa essa essência, né? É uma grande evolução no entendimento das relações do homem com Deus, do homem com ele mesmo e do homem com as pessoas que estão em volta. Quer dizer, a essência do cristianismo reforça muito essa questão, que retrata na síntese que você colocou, enfim, como a lei da vida, né?
Inclusive, seria interessante nós deixarmos aqui para o nosso ouvinte uma percepção de que, como as questões ligadas ao cristianismo são questões muito abertas, ligadas, como você muito bem colocou agora, a lei, as leis da vida, são questões ligadas ao amor ao próximo, à ajuda mútua, como o Alaor muito bem colocou, as questões dos trabalhos assistencialistas, né? Nós poderíamos dizer que o cristianismo, ele envolve um público muito maior do que puramente os seguidores de Jesus. Ele envolve praticamente a humanidade como um todo. Porque mesmo que as outras, nas nossas outras religiões, as co-irmãs, né, algumas até não adotem Jesus como seu seguidor maior, como seu mestre maior, nós sabemos que o planeta é regido pelas leis cristãs, pelas leis do amor, da ajuda. Então, o cristianismo basicamente é uma obra, é um legado que Jesus nos deixou, que abrange a todas as pessoas, a toda a humanidade.
Exatamente, Toribio, porque se nós repararmos bem, vamos esquecer por um minuto os rótulos, né? E vamos imaginar os fundamentos do ensinamento. Nós vamos verificar nas mais variadas religiões, independentemente da rotulação, que lá está a semente do amor, lá está a semente da construção, da evolução espiritual, né? E então, às vezes, a pessoa fala que não, eu sigo Krishna, eu sigo Buda, eu sigo. Mas se a gente for analisar a essência, for analisar o fundamento, nós vamos encontrar na sua pureza o ensinamento cristão que está lá.
Exatamente.
E, aliás, Kardec perguntou aos espíritos, né? Se Jesus estava trazendo coisas que eram novidade. Ele falou que não, que essas coisas estavam escritas na lei da vida, mas que Jesus vinha a ser o grande modelo de homem que nós tínhamos que seguir.
E mesmo que isso tenha acontecido em diferentes épocas,
claro.
Mesmo que tenha acontecido em diferentes épocas, Jesus nos trouxe esse legado todo há 2000 anos, né? E em épocas distintas as pessoas levantaram isso de outra forma e sempre mais analíticas, né? Analisando o legado de Jesus, trazendo avaliações do que foi deixado por Jesus. Eu queria, aliás, querido ouvinte, nós gostaríamos de registrar aqui a presença da nossa querida companheira Elizabeth, que nós vamos aqui carinhosamente chamar de Beth, trabalhadora lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, de Santo André, em São Paulo. Seja bem-vinda, Beth. E vamos aproveitar essa colocação que o Marinho nos fez, falando das três revelações, e citando que o cristianismo começou há 2000 anos, com a vinda do nosso Mestre Jesus para o planeta, e que Kardec, então, nos trouxe os fundamentos do Espiritismo há apenas 140 anos. Então, gostaria que o Almir nos falasse, Almir, se existe alguma relação entre cristianismo e espiritismo. Porque às vezes a gente fala, eu sou cristão, eu sou espírita. Tem relação entre os dois, Almir?
Sim, com certeza. Na época de Jesus, muitas coisas ele não poderia e não falou, justamente pela evolução do povo daquela época. E em uma passagem do Evangelho, ele narra que ele não poderia estar falando tudo, mas que viria, que não nos deixaria sozinhos, que viria mais para frente o Consolador Prometido, que iria estar colocando outras coisas e no momento apropriado. E esse consolador prometido é o Espiritismo, que veio pelas mãos de Kardec. Então nós temos, apesar de ter uma distância enorme, de mais de 2000 anos, a doutrina espírita e o cristianismo são extremamente atuais, porque uma e outra são a mesma coisa. No entanto, o Espiritismo completa algumas coisas, relata algumas coisas que hoje possuímos a evolução para conseguir entendê-las. Naquela época é como se algumas coisas que foram reveladas hoje seria, fazendo uma analogia, como se ensinássemos álgebra para uma criança de 3 anos, de 2 anos. Ela não iria entender, mas a informação está lá. Então, às vezes, a gente até verifica nas casas espíritas irmãos que falam: mas por que que eu não posso conhecer o meu passado? Por que que o Espírito não fala tudo? Por que que não revelam tudo acerca do que vai acontecer ou do meu passado? Justamente porque poderia falar, mas muitas coisas não entenderíamos e outras tantas iriam causar uma profunda conturbação psicológica que iria atrapalhar a jornada, ao invés de auxiliá-la. Então, é uma doutrina extremamente atual. Tem outros tantos companheiros que dizem que Kardec está ultrapassado, que teria que sim colocar algumas coisas novas. Tem não sei o que, terapia, tem cristais, isso são coisas modernas. Na verdade, a doutrina espírita não tem dogmas, porque ela é pura, como o cristianismo foi puro. Então, é o cristianismo redivivo.
Eu gostaria até de lembrar o grande espírito Edgar Armand, que nos deixou uma obra muito grande na filosofia, na parte filosófica religiosa da concepção da religião espírita, quando ele deixa no seu livro Filosofia e Religiões uma mensagem interessante, que ele diz assim: que o Espiritismo é o que melhor se ajusta àquela promessa feita por Jesus de que viria um Consolador no tempo correto, que seria aí, como o Marinho disse, a terceira revelação, que nos ensinaria algumas coisas mais completas sobre a vida espiritual, que nos daria uma amplitude melhor a respeito do que é o consolo, do que é o amor à luz do Espiritismo. Então, por isso que talvez fosse o Espiritismo aquele elemento que melhor se ajusta a essa promessa evangélica de Jesus. Marinho, você acha que está correta essa percepção?
Eu acho que sim, Turíbio. Agora, não que eu deseje me esquivar de sua pergunta, mas enquanto você fazia sua colocação, me ocorreu uma pergunta que eu gostaria de encaminhar para o Alaor, com a tua licença, né? Porque, veja, Jesus, né, ele lá atrás, quando ele estava entre nós, ele dizia que ele não veio destruir a lei, né? Ele dizia que, ao contrário, ele vinha para que as leis, efetivamente, fossem vivenciadas, né? E, imaginando que o Espiritismo seja, então, o Consolador prometido, como todos nós sabemos, né? E imaginando que o Espiritismo representa para nós, Espíritos, a terceira revelação para a humanidade, né? A pergunta que eu queria fazer ao Alaor é assim: nós podemos, então, Alaor, afirmar que o Espiritismo é uma religião cristã? Né? Qual, então, dentro da terceira revelação, a importância que o Jesus tem para os Espíritas?
Nós nos recordamos aqui, me parece, que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o maior modelo que Deus, que a providência divina já enviou para os homens, a resposta é curta e objetiva: Jesus. Então, Jesus é realmente, ele é o nosso divino mestre, é o roteiro que nós seguimos. O nosso benfeitor Emmanuel, através da psicografia do Chico, diz que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Quer dizer, Kardec é a chave da compreensão. Kardec é a chave para nós desvendarmos os planos espirituais como foram desvendados. Nós nos recordamos que ainda ontem, na cidade de Uberaba, fazíamos uma palestra e nós comentávamos que a providência divina nunca nos deixou órfãos de diretrizes espirituais. Nós lembramos aí, como o Marinho disse, da primeira revelação, que foi Moisés. Mas antes da primeira revelação, o próprio Kardec comenta ele faz referência a Sócrates e Platão, que viveram precisamente 500 anos antes de Jesus, que disseminava as próprias ideias cristãs que Jesus, 500 anos depois, iria também disseminar. Nós lembramos dos profetas da Antiguidade, no Velho Testamento, nós lembramos do trabalho dos profetas, nós lembramos desse encandeamento que existe do planejamento divino. Então nós nunca ficamos órfãos de diretrizes espirituais. Nós lembramos que veio antes de Moisés, teve os profetas, como nós dissemos, teve Sócrates e Platão antes de Jesus. Depois veio Moisés com a primeira revelação. Aí depois de Moisés, nós vemos Jesus. Jesus, na realidade, ontem nós comentávamos que, a nosso ver, o Novo Testamento ele é um tratado de revisões da lei antiga. Jesus tinha autoridade para fazer essa revisão e fez. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, nós vemos Jesus resumi-los em 2. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos que sintetizou e diz tudo. O que ele diz? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está a lei e os profetas. Então ele resumiu os 10 mandamentos. Jesus fez outras revisões. Por exemplo, o nosso companheiro Marinho comentou sobre a lei criada pelo próprio Moisés, que lá no primeiro capítulo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz referências a isso. Ele diz que na lei mosaica, na primeira revelação de Moisés, nós temos que estabelecer o que é a lei divina e a lei humana, a lei criada por Moisés, devido ao endurecimento de coração das pessoas daquela época. Então era necessário a criação de dente por dente, olho por olho. E o que Jesus fez? Jesus foi conivente com essa lei que Moisés criou? Não. Nós vemos, por exemplo, a lei antiga dizer que a mulher adúltera deveria ser apedrejada. E quando, todos nós conhecemos esse episódio, e quando daquele episódio que uma mulher adúltera foi surpreendida em plena praça pública que seria apedrejada, qual que foi a conduta de Jesus? Ele, por um acaso, disse para os apóstolos: não, vamos cumprir a lei antiga e ela deve ser apedrejada? Não. O que ele fez? Ele olhou para todas as pessoas ali naquele momento e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém ousou ficar ali para atirar a primeira pedra. Então Jesus fez várias revisões, até mesmo a respeito de Deus. Por exemplo, Marinho comentou que antigamente nós aprendíamos, tínhamos assim uma imagem um tanto deturpada de Deus, um Deus vingativo, um Deus que se igualava a nós, às nossas imperfeições humanas, um Deus que punia, um Deus que vingava das pessoas, às vezes até por prazer. Então, Jesus faz também, dá uma outra imagem de Deus. O que ele faz? Ele diz que Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é justo. E nós nos lembramos aqui que certa feita o nosso companheiro Chico Xavier dizia, num de seus livros, que quando nós formos fazer referência à justiça divina, lembrarmos que a sua misericórdia está acima da sua própria justiça. E é verdade, a sua misericórdia está acima da sua própria justiça. E nós lembramos aqui da importância da prática do bem, né? Os Espíritos nos dizem constantemente que a nossa vivência no trabalho do bem tem o poder de mudar o nosso programa kármico, né? Então nós vemos, como nós estávamos dizendo, a respeito do Espiritismo, fazendo um paralelo entre o Espiritismo e o Cristianismo e entre Jesus, nós vemos que existe um encadeamento. Então a Divina Providência nunca nos deixou órfãos de diretrizes espirituais. Nós vemos, vem Moisés com a primeira revelação, Jesus com a segunda revelação, e agora, no século passado, aí nós tivemos a presença do Espiritismo, a terceira revelação. E aí Allan Kardec desencarna em em 31 de março de 1869, e os espíritas ficaram tanto preocupados o que iria acontecer com a doutrina espírita, que rumos o espiritismo iria tomar. Depois de 40 e poucos anos, o nosso companheiro Chico Xavier reencarna para complementar o trabalho de Allan Kardec. Além do Chico, nós comentávamos com o nosso companheiro Turibe também, que às vezes nós falamos muito dos grandes missionários, mas nós esquecemos dos pequenos missionários. E falando em grandes missionários, nós lembramos aqui da presença do Chico Xavier, mas lembramos também da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce. Lembramos também de um bonito ensinamento que certa feita a Madre Teresa nos deixou. Certa ocasião, um repórter chegando até ela, perguntou a ela: mas Madre, a senhora não acha que esse trabalho que a senhora faz em relação aos problemas gritantes da humanidade, esses problemas sérios, sociais, a senhora não acha que nesse oceano de dificuldade, nesse oceano de problemas, o que a senhora faz não representa umas simples gotas no oceano? Aí o que a Madre Teresa diz? Ela olha para o repórter e fala: meu filho, eu tenho consciência que realmente representa uma pequena gota no oceano, mas eu posso te afirmar que sem essa gota o oceano seria menor. Então, é um exemplo para nós, é um exemplo da cooperação, né? Então, existe esse encadeamento, existiu todo esse encadeamento dessas ideias, e os missionários continuam vindo, as diretrizes espirituais continuam vindo. Deus nunca nos deixou órfão realmente desse trabalho de assistência, de diretriz espiritual.
Aliás, esse trabalho dessa diretriz, como você muito bem colocou, Laura, de assistência espiritual, que Deus sempre esteve nos suprindo de uma forma ou de outra, parece-nos que é a tônica da questão espírita, da questão cristã, como você mesmo colocou agora há pouco, né? Pelo legado de Jesus. Nesse propósito, eu queria até pegar a contribuição do Marinho aqui nesse sentido, que nos falasse alguma coisa, Marinho, a respeito da se o espírita, ele, para ser considerado um espírita de fato, ele precisa trabalhar nas obras de assistência, Marinho.
Então, Turíbio, voltando só um pouquinho numa questão que foi dita aqui, muito bem, pelo Alaor, ainda procurando passar para o nosso querido ouvinte, né, a ideia do verdadeiro cristianismo, e não há como a gente tentar passar essa ideia, né, sem fazermos referência a pontos que são essenciais, são significativos, né? Há pouco o Alaor nos dizia dos ensinamentos que Jesus trazia, mostrando um Deus diferente daquele que se concebia antes da sua chegada aqui, né? Mostrando um Deus misericordioso, mostrando um Deus pleno de sabedoria, de justiça, né? Um Deus que era bom. E por causa disso, os ensinamentos que Jesus trouxe, a fala de Jesus naquela oportunidade, ficou sendo recebido como uma coisa muito boa. Foi como se fosse um alívio para as pessoas que eram sinceras na busca da ligação com Deus, as pessoas que eram então sinceras no estudo das leis religiosas da época. Vamos esquecer a parte das leis humanas de Moisés por um momento, mas aquelas pessoas que eram crentes sinceros da lei religiosa, eles temiam, né? E quando Jesus chegou e começou a mostrar que o Deus era bom, aquilo foi assim recebido como uma notícia alvissareira, foi recebido como uma notícia boa, né? Por isso que ficou conhecido, né, como a Boa Nova, né? As pessoas perguntavam: você já soube da Boa Nova? Você já soube que Deus, o Deus não é aquele Deus que a gente estava entendendo, que Deus é alguém que é justo, alguém que é bom, né? Que não pune, que educa, né? E daí o significado do Evangelho, né? Então a essência do cristianismo, de novo, ela começou já com o amor, né? Começou na essência mostrando que aquilo que as pessoas temiam, não precisavam temer, porque Deus era bom. Mas ao mesmo tempo, Jesus também trouxe o ensinamento das responsabilidades que precisavam ser praticadas, né? Ao mesmo tempo, Jesus trouxe a ideia da responsabilidade. E, de novo, né, no exemplo da mulher adúltera, da mulher pecadora, né, que pelos costumes da época era um costume, vamos assim dizer, hipócrita, né, porque não se tinha notícia de homens ser apedrejado, né, só se apedrejavam as mulheres, né? E no entanto que os homens queriam apedrejar aquela mulher, Jesus dá ali a lição para todo mundo, né? quem tiver sem o pecado, que atire a primeira pedra. Ao mesmo tempo, ele também ensinava a responsabilidade através das suas coisas, né? Então, Toríbio, com esse reforço que a gente quis colocar, no sentido de que o significado do Evangelho significa a boa nova, não é? É que nós chegamos à pergunta que você nos coloca a respeito da doutrina espírita e ser bom espírita. Então, não há como nós separarmos o adjetivo de bom espírita do bom cristão, não é? O bom espírita tem que ser bom cristão. E o bom cristão será bom espírita também, porque ele estará praticando a essência do ensinamento do Cristo, que é amar a Deus, amar o seu semelhante e tudo, né? Às vezes nós imaginamos, né, que para ser bom espírita, nós temos que acreditar de uma maneira assim totalmente sem concessões, né, na questão da realidade do fenômeno mediúnico e tudo mais. Claro, isso é importante, né? O espírita, ele crê na sobrevivência da alma após a morte, como o cristão também crê, com tantos exemplos que o Cristo deu, né? O espírita, ele crê na possibilidade da comunicação dos espíritos com os homens através da mediunidade. O espírita crê nas leis da reencarnação, né? Então, estes pontos, eventualmente, alguma outra religião não acompanha. Mas isto não descaracteriza o princípio do cristianismo, que é o princípio do amor, que é a essência da melhoria do indivíduo e da melhoria de todos, através da vivência dos ensinamentos que Jesus colocou. Para resumir, ser bom espírita, ser bom cristão, como para ser bom católico, como para ser bom evangélico, bom presbiteriano, o que é necessário fazer é praticar a sua crença com a maior honestidade e dando o exemplo daquilo que a pessoa prega. Acho que a grande prova do ser bom, ou católico, ou evangélico, ou espírita, né, é sobretudo nós vivenciarmos de verdade, praticarmos de verdade aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita.
Voltando a aquela passagem do Evangelho da mulher adúltera, Amélia Rodrigues, ela completa essa passagem falando depois o que aconteceu com o companheiro que foi partícipe desse adultério. Ou seja, o companheiro que a mulher, ele e a mulher acabaram cometendo adultério. E esse companheiro permaneceu nessa vida. Ele pegou iludiu uma mulher ali, outra colar, e continuou, e sendo ovacionado pelos amigos. Eles falavam, é isso aí mesmo, continue, você é que é homem. E ele permaneceu assim por muito tempo, até quando ele estava passado 10 anos, ele adquiriu uma doença, uma doença sexualmente transmissível, e estava degenerando ele por dentro. Quando ele já estava muito enfermo, ele foi acolhido por Simão na casa do caminho. E ele contou, narrou esse drama que ele viveu para Simão. E Simão se lembrou daquela passagem e começou a chorar. E viu nele que ele pediu algum jeito de se redimir, porque estava muito arrependido. E Simão se lembrou também da passagem que ele negou Jesus e começou a chorar com ele. Mas lembrou que o trabalho estava lá para que houvesse essa regeneração. Então convidou, vamos trabalhar juntos. E esse companheiro desencarnou trabalhando na casa do caminho, mas após passar por um processo de enfermidade moral que acabou atingindo o corpo.
Quem conta essa história, Almir?
Amélia Rodrigues.
Aonde?
No livro
Através da
Mediunidade. De Deus.
Através da Mediunidade. É uma irmã espiritual, é isso?
Isso.
E ela conta como espírito amigo.
Exato.
Conta num livro.
Ela fez uma pesquisa nos anais da espiritualidade acerca daquela época.
Sei.
E passou pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Trigo de Deus.
Muito bem. Queridos ouvintes, nós vamos aqui fazer o nosso primeiro intervalo. Lembrando que nesse primeiro bloco do nosso programa nós avaliamos aí os fundamentos do cristianismo, as relações entre cristianismo, Jesus e o espiritismo, e o que fica bem sedimentado é a ideia de que é uma tríade muito marcante os elementos do cristianismo, as mensagens, o legado de Jesus para nós e as obras do Espiritismo. Nós vamos passando para um intervalo, só que antes eu queria deixar aqui uma pergunta para o Alaor, para que ele pudesse ir refletindo, Alaor, para depois do intervalo você nos contemplar com a sua resposta a respeito dos ensinamentos de Jesus e o momento. Nós poderíamos dizer, Alaor, que os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados no mundo de hoje, nesse mundo competitivo, porque esses ensinamentos já têm 2000 anos, nós podemos dizer que eles podem ser aplicados ainda hoje, Alaor? Vai pensando e depois do intervalo você nos contempla com a sua resposta.